Bom, senhores, vamos chamar nossa matéria especial aí.
Vamos, deixa eu só lembrar aqui, Lucerinho, antes de chamar, a parceria da Claro para a galera interagir com a gente, tem muita gente mandando mensagem, e também SaquePag, descomplique o seu dia com os caixas eletrônicos da SaquePag, dá para depositar, sacar e muito mais, junto com a Claro na interatividade, que daqui a pouco a gente confere, depois de trazer essa matéria especial, Lucerinho, manda bala.
Bom, a gente conversou com Abel Braga e, claro, a gente começou dando boa noite. Abel, seja bem-vindo ao Show dos Esportes.
Boa noite, tudo bem?
Tudo, Abel, tudo bem. Obrigado por nos atender aí nesta quinta-feira. Claro, para a gente falar das coisas do Internacional, falar desse teu momento de volta ao clube, nesta campanha do Campeonato Brasileiro, Abel. Mas eu quero começar por um assunto que é do noticiário, enfim, que é um problema, que não é uma notícia boa, mas enfim, a gente sabe o que acontece e prioritariamente não é boa para o atleta, né? A situação do Rodrigo Moledo, que acabou tendo uma lesão aí ligamentar no joelho e, quem sabe, ficar fora no mínimo 6 meses, Abel. Como é que o grupo sentiu, como é que o técnico acabou recebendo essa informação de um jogador até que vinha crescendo muito de produção? Você havia recolocado o Moledo no time titular e até foi destaque aí no último jogo na vitória do Internacional, Abel.
O Moledo, ele tem muita, muita responsabilidade desse momento bom que nós estamos atravessando, né? Porque foi justamente a volta dele à equipe que se adquiriu uma, ou readquiriu, não sei, isso aí você pode falar melhor do que eu, uma postura defensiva bem, bem interessante, uma equipe que tem se sobressaído em situações que não tinha uma certa dificuldade, e ele transmite uma confiança muito grande para os colegas, né? A presença dele é quase assim que fundamental, porque ele é um cara muito sério, um cara muito profissional, e eu claro, eu vou estar agora, né, mais tarde aí com os jogadores, amanhã tal, a gente vai conversar sobre isso, porque eu tenho que usar esse aspecto como sinônimo de uma entrega, de uma preocupação a todos os níveis. Ou seja, ele, quando teve aquele problema lá no Ceará, né, é uma situação que o Inter vem passando esse ano, né, já não é de agora, vai ser a quinta, se não me engano, cirurgia de cruzado.
É o quarto jogador, né? Guerreiro, jogador. Guerreiro, Sarávia e o Bosquilha, agora o Moledo.
Aí tem o Roberto, né?
Ah, sim, tem o Roberto. É que o Roberto até não vinha sendo tão utilizado, mas é verdade, tem mais um jogador, é. Que coisa, né?
Então o que aconteceu? Isso foi, tu vê, foi no choque com o próprio companheiro, uma jogada daquela que, né, é melhor. Porque eu tinha dito a eles, eu sempre digo, desde aquele jogo aqui contra o Boca, que nós sofremos aquele gol que um deixa pro outro e tal, e não foi ninguém, eu falo, pô, é melhor ir dois do que nenhum. E no caso foi o Lomba e o Moledo, e eles se chocaram, né? A pancada foi muito forte. Mas o que eu te falei, vou te querer tirar disso, é que depois era esse jogo aí com o Goiás, onde vocês viram como é que é a forma de jogar do Goiás. E eu cheguei para ele, ele não treinou aqui o primeiro, o segundo dia. O primeiro dia, né? O segundo ele foi no campo, mas nós também não fizemos absolutamente nada. E eu virei para ele, ele falou, pô, tá doendo um pouco, amanhã vem aqui fazer tratamento, tal, de manhã, seria domingo, dia do jogo. E eu falei, Moledão, cara, esse jogo, pelo amor de Deus, ver o que tu é possível tu fazer, porque você vai ser fundamental por causa das duas torres que eles têm, cara. E além de ter os caras altos, eles jogam em função desses jogadores, né? É muito bem usada a maneira de jogar, a estratégia da equipe é em função do jogo aéreo. E o que acontece agora? Eu também me senti um pouco responsabilizado por isso. Porque a sorte, né? A sorte é que foi no cruzado posterior. se fosse anterior, ele já estava fora desde o jogo do Ceará depois, já sabia-se que não poderia, de forma alguma. Então, o que esses caras têm que entender, isso é bom, o torcedor, por isso eu estou falando isso publicamente, nem sei se deveria. Esse cara deu uma demonstração de profissionalismo, de querer ajudar a equipe, de ajudar os colegas, de ajudar o treinador, de ajudar a direção e mostrar para o torcedor o que é ser dedicado a um clube, a uma camisa. Esse cara teve essa lesão contra o Ceará, meu Deus do céu. Quinta-feira, com 4 horas de viagem, sem treino na sexta, sem treino no sábado, tratamento domingo, ele foi para dentro do campo com uma ruptura de ligamento cruzado. Porque, de repente, eu pedi, falei que precisava muito dele, principalmente naquele jogo. Quer dizer, isso tem um preço inestimável para mostrar o que é esse grupo, entendeu? É, o que esse grupo representa para ele também, esse clube, não é normal, cara. Não é normal. Ele jogou uma partida praticamente inteira, naquele finalzinho ali que ele começou a mancar um pouco, e eu perguntando, estava com o Lucas lá de fora, sai, não sai. Acabei, eu botei até o Lucas, que era uma maneira de protegê-lo mais, né? Mas também pensando na bola aérea dos caras. É surreal. Isso, eu nunca vi em 50 anos de carreira, né? 20 como jogador, colega, nunca vi isso. Nunca vi isso. Acho que não tem na história. E o cara jogou, né? 3 dias depois, jogou na quinta, depois no domingo, uma ruptura de ligamento. É impossível, o cara alto, pesado, e que no jogo, o que ele mais fez foi saltar. Então, acho que isso aí define, né, o porquê desse momento, né, essa entrega, essa vontade. Pronto, eu acho que se fala muito, né, se endeusa sempre muito, alguns detalhes que não são tão nobres. Então, esse comportamento dele, cara, tem que ser considerado como algo único. Esse cara merece um troféu.
Sabe, Abel, que eu estava pensando aqui nessa tua declaração, elogiando a postura do Moledo e pensando o quanto a gente nota dentro de campo que o grupo do Internacional conseguiu assimilar as tuas ideias, né? E ao mesmo tempo pensando que desde que a eleição do Inter aconteceu, muita coisa foi dita, muita coisa foi falada e você até já se manifestou sobre algumas delas. Uma delas é de que, por exemplo, o Inter já teria um acerto com um novo técnico para depois do Campeonato Brasileiro. Só que na semana que passou agora, eu estava acompanhando uma entrevista do Alessandro Barcelos para o canal do Potter lá no YouTube, e duas coisas chamaram a atenção. A primeira delas é que o Alessandro demonstra uma satisfação absoluta com o teu trabalho. E a segunda delas é que ele diz com todas as letras que ele não descarta absolutamente nada para depois desse Campeonato Brasileiro em relação, inclusive, à tua permanência. Eu queria saber se tem chance de que o Abel Braga fique no Inter depois do Campeonato Brasileiro. E mais do que isso, Abel, qual é o teu desejo em relação a isso nesse momento?
O meu desejo em relação a Inter, você sabe, sempre saberá sempre qual é. Isso não tem dúvida. E como eu conversei com o presidente, ele tinha acabado de ser eleito, né? Ele participou do último jogo, fora de casa do Marcelo Medeiros, lá na Bahia. E nós conversamos. Em particular, uns 20 minutos. E eu falei para ele que naquele momento não me sentia muito, muito cavaleiro, porque não adianta, eu sou assim, cara, não, uma certa preocupação com o jogo, e não queria ficar tomando, falando, ou prometendo, ou escutando promessa antes de um jogo, né? Porque a experiência me mostra que o resultado mostra tudo, muda tudo, facilita tudo, complica tudo. Cara, a gente tem... Sinceramente, nós do futebol, nós gostaríamos que as opiniões, elas, pelo menos, perdurassem um pouco mais. O maior exemplo que você tem aí é o Diniz. O Diniz há 2 meses atrás, bota aí certinho, 2 meses. Porra, cara, o cara tava tomando pancada, o cara tava isso, aquilo. Ele, de repente, passou a ser o melhor treinador do Brasil, que é um cara muito bom, é um cara muito bom, que não muda a maneira de pensar o jeito de jogar. E deu uma reviravolta extraordinária. E agora, porque aí perdeu 1, 2 jogos? Porque falou com um jogador, é a maneira dele falar. É praticamente a maneira que eu falo também, um pouquinho diferente. Aí toma pancada de novo. Então, assim, é um sobe e desce muito grande. E quem que faz isso? É o resultado. Então, você analisa muito pouco o trabalho, sabe? O importante, acho que é você estar bem contigo mesmo, sabendo o que estou fazendo, ganhando ou perdendo com a minha consciência. Eu cheguei aqui sem poder fazer nada de diferente, não fiz 2 jogos, até que eu mudei para o jogo do América, do segundo jogo lá. E dali começaram as mudanças. E o negócio foi tomando um caminho e proporções diferentes. Mas se não ganha? Né? Então, eu prefiro não me manifestar nisso, porque, sabe, isso aí é o resultado que vai dizer lá na frente. Eu estou feliz, cara, porque eu peguei o Inter bem, em primeiro, parece, mas o Inter não vinha jogando bem, o Inter vinha caindo de produção e depois caiu um pouco mais ainda comigo. Né? Isso aí, claro, que mexe uma mudança de ter 10 meses um treinador, sei lá, 1 ano, e daqui a pouco a mudança, isso é ruim, é traumático. E o Inter está novamente aí tentando se colocar na melhor posição possível. O que eu só não estou gostando nesse momento é que, primeiro, né, foi essa contusão do Moledo, foi muito desagradável, estou me sentindo sempre um pouco culpado por causa disso, mas não mudaria nada, né? Ele já estava com a lesão, quer dizer, isso me conforta um pouco. Agora já começa a falar muito do Inter, cara. E o negócio tá indo tão bem porque ninguém tava falando nada. Nós estamos esquecidos. E até eu tô dando entrevista, eu também não tava dando entrevista, né? Mas aí fica aqui o assessor, poxa, Bel tem que falar, Bel tem que falar, Bel, pô, tem que falar, tô me pedindo toda hora. Tá legal, cara, vamos lá, vamos falar. Fiz um programa do Bosco, só que o Bosco vem me pedindo desde que parou o futebol do ano passado, ele me pedindo para fazer uma live com ele. E eu segurei, tinha lugares que me ligava, eu estava onde não pegava internet, viajando, e fiz uma com ele. Agora estou contigo aqui com vocês. Mas estava muito bom quando ninguém estava aparecendo, sabe? Vamos, domingo aí outro jogo chato, né? Domingo foi o jogo da bola aérea e esse jogo vai ser o jogo da bola no chão.
E a gente agradece muito, rápida, né, Abel, por ter atendido a gente, por ter a oportunidade de conversar sobre essas questões, né, Zé Alberto?
É muito bom. Duas coisas que são muito boas, Abel, e estão relacionadas. É o fato, primeiro, do Inter estar bem. E a segunda é, em função disso também, de estar nos atendendo aí, eu acho que estão relacionadas. Já que tu falasse do jogo de domingo, e a gente já falou da fatalidade com o Moledo, conta pra nós, Abel, dos treinamentos, e tu é um cara, além de ser um grande treinador, um cara apropriado pra falar, porque tu era da função exata. Conta pra nós um pouco do Lucas Ribeiro, até não sei se tu pode confirmar se é ele ou não, mas se for outra opção, as outras opções a gente até conhece, de ter visto jogar. O Lucas, ele veio pro Inter, jogou quase nada, assim, de jogos mesmo, nunca começou, eu acho, um jogo pelo time principal, e a gente sequer conhece as características, com os treinos fechados, tá muito difícil. Conta pra nós desse cara que pode aparecer aí no jogo contra o Fortaleza e, quem sabe, encaminhar até uma permanência na substituição do Moledo. O que que ele te parece? O que que ele dá pro time? O que que ele é diferente que tu pudesse observar nesse período?
Bom, isso é a primeira que se ele entrou contra o Atlético Mineiro fora de casa, que é o time que mais marca gols aí e tal, aquela maneira de jogar, bem diferente daquilo que se joga realmente aqui a nível de futebol brasileiro. O Atlético é um pouco, um tempo que tem momentos que ela é eficiente, tem momentos que ela é um pouco louca, essa coisa toda. Então ele estreou lá fora de casa e foi muitíssimo bem. Então, com certeza, é ele que começa, não tenho a menor dúvida disso. apesar de ter aqui esse menino veio da seleção olímpica, o Pedro Henrique, que, inclusive, com palavras do treinador, que foi incrível lá nos treinamentos, nesse torneio que disputaram lá na granja. Tem o Zé Gabriel, que está melhorando dia a dia, né? O Zé tinha um pouquinho de alguns defeitos que poderiam ter sido tirados. Conversa, mostrando, e ele está perdendo isso rapidamente, porque é um jogador extremamente rápido, então não precisa cometer algum tipo de erro, situações que aconteceram, que não é necessário acontecer, né? Não precisa se precipitar. Bom, o Lucas simplesmente, cara, o Lucas, quando estava no Vitória, era um jogador que estava no radar de todo mundo, todos os clubes, e ele foi vendido lá para fora. Ele foi um futebol extremamente competitivo e difícil, que é o alemão. E ele é um cara que, com a pouca idade que tem, jogou Champions League. Então, quando eu cheguei, as pessoas falaram assim: poxa, nós temos um jogador aqui que nunca teve chance. A gente não conseguia, a gente não se mete nisso, né? Mas a gente não conseguia entender do porquê. E já no primeiro trabalho, que era praticamente um campo reduzido de 7 contra 7, se não me engano, 6 contra 6, ele chamou atenção pelo jogo técnico, nos duelos, uma agressividade muito grande e uma velocidade surreal. Depois, quando começa a se treinar, né, a outra equipe titular, que ele não vem jogando, nas bolas paradas, tanto defensiva como ofensiva, eu procuro botar os jogadores mais altos que nós temos. Então, ia para lá ele, o Zé Gabriel, o Jussa, o Abel, todos vinham tanto defender como atacar a defesa titular, né, nas bolas aéreas. E é incrível a impulsão dele. Então, eu posso falar assim com muita tranquilidade que esse menino, para a idade, ele é um zagueiro completo. Ele não se apavora com nada. Vocês veem que já dois jogos eu coloquei, inclusive, para dar um sustento melhor como volante. Um, se eu não me engano, foi contra o Botafogo, o outro foi agora. E ele, o Palmeiras também, Palmeiras. E muito bem, ele jogou contra o Palmeiras. Ele entrou como se estivesse treinando, cara. Então, acho que é um jogador de um nível muito alto e diferente. Ele é diferente. Para a idade, para isso tudo, não se perturba com nada, não se tranquiliza com a situação. Claro, né? Está jogando, encarando tudo com muita seriedade, que é importante, porque senão daqui a pouco vem um desleixo. O desleixo te leva a erros que podem custar caro. Mas, eu já te falei, está instalado o próximo jogo e para nós é uma garantia.
Bom, Abel, eu quero tratar contigo, a gente está quase já encerrando o nosso tempo aqui, sobre uma questão importantíssima que eu julgo, que é a tua relação com o Internacional, a tua relação com Porto Alegre, né? A gente nota a tua felicidade cada vez que tu vem trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, mas tem um momento importantíssimo que você está se encaminhando, Abel, para ser o treinador que mais trabalhou, que mais comandou o Internacional. Como é que é para ti daqui a pouco atingir essa marca de ter esse momento, Abel, na tua carreira, que já é de títulos importantíssimos, os maiores do Internacional, mas também agregar a essa marca? E ainda por cima, claro, estar disputando um título de campeonato brasileiro em que o Inter não ganha há 41 anos. Como é que é esse momento todo, esse combo todo, Abel, de ligação tua com o Internacional?
É, isso eu acho que vai se tornar. Eu não posso te falar com uma precisão 100%, não sei. Não posso te falar isso nesse momento. No dia que chegar esse momento aí, eu nem sei quantos jogos faltam, são quantos que faltam? 3? 4?
Quantos jogos faltam? Faltam 6 ainda.
6 ainda?
É, nossa, pô, senhora. Vai ter que trabalhar, homem, vai ter que trabalhar.
Até um Grenal tem no meio.
Pensei que botava menos, cara. É, tá negócio, eu não sei precisar assim quanto, como é que eu vou me sentir. Mas, provavelmente, eu posso te ser muito sincero, eu participei, eu fui uma peça de uma grande engrenagem, né, que foi a conquista de Libertadores, a primeira na história do clube e nesse título mundial. Eu fui uma engrenagem, eu fui mais um. Só que eu me tornar o treinador que mais dirigiu esse clube centenário, esse gigante, esse clube que eu amo, que eu gosto, que eu adoro, aonde eu fiz os maiores amigos da minha vida do futebol, por incrível que pareça. Para você ver, quando eu jogava, né, estava na seleção, jogava no Vasco e tal, fazia faculdade, eu não saía depois do jogo com meus colegas, vamos para ali, vamos para o barzinho tal, ali tem umas garotas, não sei o quê, vamos. Eu saía com os amigos meus de faculdade, entendeu? Então, para você ter ideia, então, para você ver que o que eu estou te falando é muito, né, desses amigos, dois já faleceram, um agora, negócio de 3 meses, com Covid, minha idade, fomos criados juntos na Penha, era o amigo mais antigo que eu tinha na vida. Os maiores amigos que eu fiz no futebol foram aqui em Porto Alegre. Então, acho que não dá para mim imaginar realmente o que eu vou sentir. Mas eu acredito que isso vai ser mais importante para mim do que tudo. Do que tudo. Aquele clube ali, cara, de mais de 100 anos, foi o cara que mais passei ali, que mais trabalhei com essa equipe dentro de campo. Quantas equipes, né? Tem que ter cuidado. Agora vou começar a perguntar aí os meus amigos, no Abrinho, os caras aí mais da época que estão desde o início aqui. Como é que foi meu primeiro time? Eu lembro muito, né? De Edu Lima, de Maurício, de Nilson, de Flores, muita gente. Né? Até o Arguirre Garay com aquela perna que parecia um alicate, cara. O Casemiro depois aqui.
Parece que recém desceu do cavalo, né, Abel?
Teve o Nenê, então muita. Eu quero tudo isso. Quando cheguei, sabe se eu vou botar no livro? Mas então eu acho que essa pergunta ela é muito pertinente, porque quer dizer, como eu expliquei, eu acho que tudo aquilo que aconteceu, eu fui uma engrenagem. O Abel não ganhou, o Inter ganhou. E eu estava junto. Mas é isso não. Eu ser o cara que passei mais aqui como treinador, não, isso não vai ter preço. Tomara que Papai do Céu me arrume alguma aí, não me pegue, eu passo a passar alguma peça aí até esse final, né?
Não,
ou pelo menos não me, o negócio aí perder um jogo ou outro, não ser despedido, né? Pelo amor de Deus. Eu vou ajoelhar e falar assim, não vai sair de sacanagem comigo. Me deixa terminar esse negócio aqui, pô. Então, tá, vamos ver. Tomara, porque esse vai ser o maior troféu que vai simbolizar realmente tudo aquilo que eu fiz até hoje no Inter, né?
A gente está no limite do tempo, Abel, mas eu não posso fechar a entrevista sem te fazer uma última questão, que até você estava falando há pouco, né? Não quer falar muito sobre o futuro, porque o resultado é que vai determinar. Mas talvez a pergunta que mais chega dos ouvintes para a gente, a respeito de uma continuidade ou não do teu trabalho, diz respeito a um cargo que o Inter buscou no começo desse ano e que lá pelas tantas descartou, que é o cargo de diretor técnico. Em algum momento passa pela tua cabeça de continuar no Inter, não como técnico, mas em outra função, deixar de ser treinador nesse momento?
Não. Aí assim, ó. Pela minha cabeça passa. Porque também já escutei de 2 clubes, pô, quem sabe aí quando tu parar. Aí, olha bem como eu falei, os clubes falaram comigo, pô, quando tu parar, podia vir aqui fazer isso. Pô, legal. Só que eu vou parar quando eu achar que eu devo parar. Não vão me parar com outro cargo. Não é por aí, entendeu? Então é óbvio que quando o dia que eu falo assim, ó, deu. Eu não sei se. Eu já posso te adiantar. Eu não vou ficar depois desse brasileiro aí mais do que dois anos. Aí não sei te falar se vai ser mais 1 ano ou mais 2 anos, no máximo. Não sei. Mas a ideia é essa. Né? Então, num momento. Pode ser até que daqui a pouco eu venha ter tomado essa decisão. Não sei. Mas ela vai ser tomada por mim. Não vai ser por convite, por nada, né? Da maneira que eu comecei, eu tenho que saber a hora de parar. Então, é aquele negócio, pô, eu vou te falar uma coisa. Você vê bem, sabe que tem um termo que eu uso, que até hoje isso me incomoda, porque um dos maiores profissionais foram tantos, cara. E pior, é assim, pior não, legal é que quase todos, os grandes, grandes profissionais que eu trabalhei, cara profissional, cara homem, cara caráter, cara de dedicação, de comportamento, de liderança, a maioria deles foram no Inter. E um desses caras é o Dida. E o que, que aconteceu? Tu lembra, né, aquela derrota de 5 lá em Chapecó, o Dida foi expulso, o segundo era o Muriel, estava machucado, o terceiro era o Agenor, só que tinha aquele jogo de final de semana, do sub-20, sub-23, sub-20, uma coisa assim, que o Agenor não queria jogar. Mas bem, ele está no profissional, o direito dele, e que eu adoro, é um amigo meu, amigo meu, adoro o Agenor. Mas ele não jogava e o Alisson jogava todo domingo. Aí veio o momento que tinha que colocar o terceiro, mas eu falei, pô, tu não joga, cara. Eu não posso fazer justiça por você ser o terceiro. Eu vou botar o quarto, que é o Alisson, que está jogando toda semana. E você viu o que deu. Aí fica aquele negócio, caramba, cara. Acho que eu acabei com a carreira do Dida. Cara, aquilo sabe que até hoje aquilo me incomoda. Mas eu tive que agir com a minha consciência, né? E, de repente, ele tem consciência disso, porque depois, muitas vezes, ele é muito amigo do Juan, e quando eu estava no Flamengo, eu conversava muito com o Juan sobre isso. Ele falou, cara, ele não pensa nada disso, ainda mais porque hoje o Alisson é o maior goleiro do mundo. Então, tu estava certo. Você... E o Juan estava aqui, né? Eu falei, mas me fez mal. Me fez mal, é... E eu falei pra ele, quando eu fui com o Lúcio, falei, ô Dida, eu não vou voltar você não, vou deixar o garoto, porque ele entrou numa rabuda, depois do time tomar 5, e foi muito bem aqui com o Fluminense, e depois tivemos aquela felicidade, né, de não perder mais jogo nenhum, e ir direto por fase de grupo da Libertadores. Tá feito?
Eu só tá lamento, feito, né,
eu tenho gente? Eu tenho um chorinho, Abel, eu tenho um chorinho aqui. Minha última pergunta é a seguinte. Te empolga o fato de ter um Grenal ali na frente, dia 24, independente do campeonato, tudo? Grenal é uma coisa diferente de tudo. E o Inter fazer um monte de tempo que não ganha Grenal é uma missão extra dentro dessa tua passagem histórica no Inter?
Não, participar de Grenal é sempre muito bom, né? Eu acho que nós não temos... Eu acho que um dos grandes motivos de estar esse tempo aí sem conseguir vencer, né? É um grande rival. É o fato de estar entrando pilhado demais com essa necessidade excessiva de que tem que reverter. Os últimos que eu assisti, eu vi muito um Inter intranquilo e um Grêmio muito à vontade. Então, para você tentar melhorar primeiro a sua performance, é você entrar com equilíbrio. E depois é nunca deixar uma equipe da qualidade do Grêmio, muito bem trabalhada, muito bem treinada pelo Renato, ficar numa zona de conforto. Eles estão muito tranquilos dentro do jogo, cara. Nós temos que tentar atrapalhar isso aí um pouquinho. Tá bom?
Valeu, Abel. Muito obrigado por nos atender aqui no Show dos Esportes. Um grande abraço e bom trabalho aí, pelo menos até o final de fevereiro.
Tá bom, obrigado.